Sassá, bom dia.
Prazer, Rodrigo. Sempre um prazer estar conversando com os ouvintes de Brasília e da Rádio Senado.
Sassá, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi sua trajetória no início da carreira em Barbacena, Minas Gerais, não é isso?
Isso, exatamente. Eu comecei a jogar com 14 para 15 anos, né, na cidade do interior de Minas, Barbacena. Jogava pelo colégio e logo em seguida comecei a representar a equipe da cidade, disputar jogos ali no interior mesmo, nos arredores de Barbacena. E começamos a disputar campeonatos mais importantes, como o Campeonato Mineiro. Aí tivemos jogos contra o Minas, que são equipes mais tradicionais ali da região. Consequentemente, fui crescendo, né? O vôlei de Barbacena foi ficando reconhecido nessa minha época, onde tinha uma equipe bastante competitiva. E dali eu fui para o Vasco da Gama, foi meu primeiro time profissional. Isso com 16 para 17 anos já.
E como é que foi essa chegada ao Rio, hein, Sassá? Como é que o Vasco te acolheu? Como é que foi a instalação no Rio de Janeiro?
Olha, a recepção, assim, do clube, das jogadoras, foi super bacana. Me acolheram muito bem, sabia da dificuldade que é uma atleta tão nova, né? Tá saindo da cidade pela primeira vez e vindo para uma cidade grande, cheia de sonhos e expectativas. Então eu tive muito apoio de jogadoras como Márcia Fu, Ida, Fernanda Venturini, né? Algumas craques que tinham no time.
Começou
pra
bem, né, Sassá?
Comecei muito bem. Para mim era até um sonho, né? Estar ali no meio de tantas feras. Mas elas me receberam muito bem. Lógico que teve alguns momentos de dificuldade, né? Pelo fato de ser a primeira vez saindo de casa com 16 anos. Teve momentos que eu queria voltar para casa, que eu queria desistir, mas graças a Deus eu tenho sempre um suporte muito forte do meu pai e da minha mãe, e eles me incentivaram. Minha mãe foi para o Rio, ficou comigo lá um tempo até eu me acalmar, e isso foi fundamental para que eu continuasse ali a trajetória da minha carreira.
Com a seleção, como é que foi a chegada da seleção, Sassá?
Bom, minha primeira convocação foi em 2002, o técnico ainda era o Marco Aurélio Mota, e acabou tendo uma divergência ali na seleção entre atletas e a comissão técnica. Algumas atletas pediram dispensa, e nessa época eles convocaram eu, a Sheila e a Fabizona para complementar ali a equipe, pelo fato dessas jogadoras terem pedido dispensa e saído da seleção. Então ali foi meio que, eu costumo dizer que foi o destino, assim, porque nós não estávamos nem relacionadas, estávamos começando a jogar ainda, a aparecer na Superliga. Então por esse episódio nós acabamos sendo convocadas. E dali por diante, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar nosso espaço e conseguir continuar na seleção aí por mais 12 anos.
Então você ficou da seleção entre 2002 e 2014.
Exatamente.
Foram quantas Olimpíadas, Sassá, nesse meio tempo?
Foram duas Olimpíadas, em 2004 em Atenas e 2008 em Pequim, onde fomos campeãs. Eu estava na fase de preparação para a Olimpíada de 2012, em Londres, mas acabei que tive uma contusão muito grave nas vésperas de ter a seletiva ali para definir as 12 jogadoras, e acabei não conseguindo ali competir, né, no final, na reta final ali da convocação.
Como é que foi a Olimpíada de 2008? Conta pra gente a conquista brasileira, que veio, de novo pegando o slogan aqui do evento, né, depois de uma superação de um momento turbulento da história do esporte do vôlei, inesquecível, que se tornou, acho que, ainda mais inesquecível com a conquista, né, Sassá? Foi emocionante pra quem tá assistindo, imagina pra você que tá ali jogando, como é que foi?
Inclusive eu vou até falar sobre esse episódio, né, do ciclo olímpico de modo geral de 2008, porque logo depois da Olimpíada de Atenas teve a renovação bem drástica da seleção, chegaram muitas atletas novas e gerou-se uma certa expectativa, né? Poxa, a seleção renovou, não vai ter mais aquela competitividade, saíram jogadoras como Virna, Fernanda Venturini. Então gerou-se uma expectativa muito grande. E no ano de 2005, logo após a Olimpíada de Atenas, foi um ano assim inesquecível para a gente, porque nós fomos campeãs em todos os torneios que nós entramos. Ganhamos o Grand Prix, ganhamos o torneio de Montreux, ganhamos a Copa dos Campeões no final do ano. Então foi um ano assim mágico, onde nós mesmos, as atletas, não acreditávamos que estava acontecendo aquilo. Então se gerou uma expectativa muito grande nessa seleção e a gente mesmo estava acreditando que nós podíamos fazer a diferença. Daí veio o ano de 2006, né, o ano do Campeonato Mundial, que era um campeonato super importante, onde a seleção nunca tinha levado o título. Então houve uma preparação muito grande, toda aquela expectativa, e infelizmente conseguimos chegar na final do Campeonato Mundial, mas perdemos para a Rússia. Então ficou aquela coisa de a equipe feminina sempre chega na final, mas não consegue levar. Tivemos por um bom tempo aí o rótulo de seleção amarelona, aquela coisa toda. Isso machucava a gente bastante, mas não nos desmotivava a continuar trabalhando, a lutar pelos nossos sonhos. Então veio 2007 com o Pan-Americano aqui do Rio, onde novamente chegamos à final, perdemos a final para Cuba, num jogo extremamente dramático ali, por estar no Brasil, né, na frente da nossa torcida, o Pan-Americano também, que era uma competição muito importante. Então a gente chegou até a se questionar por que a gente não consegue, né, na reta final a gente sempre tropeça e tudo. Mas aí acho que a partir daquele momento, daquele Pan-Americano, a gente se uniu assim de uma forma tão bacana e a gente se propôs a trabalhar absurdamente para o nosso principal objetivo, que era 2008, as Olimpíadas de Pequim. Então, nós esquecemos de problemas, nós superamos a distância da família, a gente passou muito tempo juntos e isso fez com que o grupo amadurecesse e crescesse junto e se fortalecesse ainda mais. Aí, em 2008, nós fomos campeãs do Grand Prix, estávamos todas muito bem fisicamente, psicologicamente, todas jogando muito bem. Me lembro até que teve alguns técnicos de outras equipes comentando que o Brasil chegou no auge muito cedo, né? Porque as Olimpíadas eram logo depois e que ia chegar as Olimpíadas do Brasil já ia estar naquela fase, né, de declínio, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E graças a Deus foi exatamente o contrário. Acho que naquele ano ficou bem nítido assim que pra gente ali que estava ali dentro, ficou bem nítido que nada poderia tirar aquele sonho nosso de conquistar uma medalha olímpica. E a Olimpíada em si foi surreal, assim. A gente teve todos os jogos invictos ali de 3-7-0, perdemos um set na final para os Estados Unidos. Foi uma campanha, assim, brilhante. E que eu só tenho a agradecer por ter vivido esse momento tão inesquecível.
Sassá, para a gente finalizar, para você, Sassá, qual que é o peso de uma medalha de ouro olímpica?
Eu acho que passa um filme na cabeça, né? Quando você está ali no pódio, quando você está segurando aquela medalha. Você lembra de tudo que você passou para chegar até ali. Eu lembro que eu me emocionei bastante porque eu lembrava da minha avó, que até os 15 anos eu morava com a minha avó, meus pais trabalhavam direto e eu passava a maior parte do tempo com ela. E infelizmente ela não pôde estar vivendo aquele momento ali comigo, né, assim, presença. Mas com certeza onde ela estivesse ela estaria torcendo por mim. Então foi um momento assim que me emocionou bastante. Ela sempre me ajudava, assim como os meus pais, a gente tinha uma certa limitação financeira, né? Minha mãe era auxiliar de enfermagem, meu pai era montador de móveis das Casas Bahia, então sempre que eu precisava de um tênis, precisava de uma joelheira, eles ficavam loucos, corriam atrás de tudo que é jeito para sempre poder atender essas minhas necessidades, né? Que não tinha como evitar, era um gasto que tinha que ter. E eles acreditavam no sonho junto comigo, então acho que essa superação, essa ajuda que eu tive, acho que eu só tenho a agradecer e essa medalha representa isso, toda a superação, toda a dificuldade, todo um legado que a gente deixou, que isso deixa a gente ainda mais orgulhoso do trabalho que nós fizemos e essa é a responsabilidade que a gente teve e que a gente ainda vai levar aí por muito tempo.
Tá certo. Sassá, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado e certamente a sua história é muito bacana, vai servir de exemplo para muita gente. A gente espera que muitos jovens estejam acompanhando, ouvindo, porque sempre bom ouvir histórias de sucesso e eu vejo, né, que você fez muito por merecer para chegar onde está. Muito obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos os ouvintes.